Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É domingo, 6 de maio de 2018. Para todos que estão connosco, a votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e convosco na apresentação está Ana Guedes, a produção está com o Mariano Bartolomeu. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Em FM podem-nos ouvir na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária, em Gabu, a Rádio Sitchanoku. Estamos também em Bissau, com a Pidjigiti e a Capital FM. Estamos, não esqueça, na internet, em direto, voaportugues.com. Na emissão deste domingo, vamos falar aqui de liberdade de imprensa em Angola. Depois, conversar com a doutora Graça Matzinha sobre saúde. E a seguir, vamos falar com um amigo ouvinte. Aliás, ela é hoje uma amiga ouvinte, a cabo-verdiana. Para já, as notícias neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. E aqui estou para apresentar as notícias a esta hora. Rudy Giuliani, o novo advogado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que não descartaria a possibilidade do presidente invocar o seu direito constitucional contra a autocriminação e se recusar a responder a perguntas do investigador que faz o estudo sobre a ingerência da Rússia nas eleições americanas de 2016. Trump sempre disse que está disposto a responder a perguntas da equipa do advogado especial Robert Mueller se ele for tratado de forma justa, como disse na sexta-feira. Mas Giuliani expressou oposição a Trump, muitas vezes dado exageros ou falsidades, testemunhando sobre as ligações da sua campanha à Rússia e se ela obstruía a justiça ao tentar impedir a investigação. Rudy Giuliani diz que o acordo para Trump para depor ainda pode ser trabalhado com Robert Mueller, mas somente se Trump receber as perguntas com antecedência e que o seu questionamento não seja sob juramento, condições às quais a maioria dos procuradores americanos não concordaria. O líder da oposição mais conhecido da Rússia, Alexei Navalny, foi libertado hoje sob custódia policial, depois de ter sido detido ontem com centenas de seus partidários durante manifestações em Moscou e outras 90 cidades contra a tomada de posse de Vladimir Putin para o quarto mandato presidencial. Navalny disse num tweet que ele foi libertado na madrugada deste domingo e ele fora detido sábado no centro de Moscou na companhia do seu aliado Nikolai Laiskin. Ambos iriam participar num protesto contra a tomada de posse de Vladimir Putin. Polícia a Timunti, empunhando bastões, invadiu a multidão de russos, na maioria jovens, para fazer detenções. Alexei Alexandrov, correspondente da Current Times, um programa de televisão em língua russa produzido pela Voz da América e pela Rádio Free Europe, Radio Liberty, foi por algum tempo detido na manifestação em Moscovo. Alexandrov disse que a polícia batia os manifestantes, chutava e empurrava jornalistas e que não se lembrava de ações tão duras da polícia em protestos anteriores de Navalny. O grupo de monitoria independente, OVD Info, estima que 1.300 pessoas foram detidas em todo o país pela polícia, que apelidou os protestos de não sancionados. Quase metade das detenções ocorreram na capital, Moscovo. Nas horas que antecederam a sua aparição, Navalny, impedido de concorrer na corrida presidencial de abril, ficou no local secreto para evitar ser detido antes de chegar ao protesto na Praça Pushkaya. Uma explosão numa mesquita na província de Khost, no leste do Afeganistão, matou pelo menos 13 pessoas e feriu 31, e o número de mortes pode aumentar, disse um porta-voz da polícia local neste domingo. Citado pela agência de notícias Reuters, o porta-voz Bashir Bina disse que as pessoas estavam reunidas após orações na mesquita, que também é usada como centro de registro de eleitores para a votação parlamentar de outubro deste ano. Bina disse que a explosão parece ter sido causada por explosivos deixados na mesquita e não por um homem-bomba. Ninguém assumiu de imediato a responsabilidade pela explosão. O atentado, que soma uma série de ataques antes das eleições, que são consideradas um teste-chave para a credibilidade do governo. No mês passado, recorde-se, cerca de 60 pessoas foram mortas em Cabul num ataque suicida contra um centro de eleitores. O mesmo atentado foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, enquanto o Talibã também alertou a população a não participar nas eleições.
Obrigada, Tim. E vemos aqui o Mundo em Notícia neste domingo, 6 de maio de 2018. De novo, amigos ouvintes, desejamos a todos os votos de um excelente domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Olissace é o nome artístico de Indira Mateta, artista plástica que tem na fotografia uma das suas expressões. Em conversa com o repórter Pedro Dias, diz que não é fácil para as mulheres vingarem como fotógrafas, entre vários fatores, porque a arte é cara, não há muito material disponível em Angola e há poucas mulheres fotógrafas que não são compreendidas. Vamos então aqui à conversa com Olissace.
Olha o passarinho e já está. Quem aparece na fotografia é Indira Mateta. Angolana, nascida em Luanda, há 33 anos, formada em Relações Internacionais. É pela fotografia que nutre uma verdadeira paixão. Há sensivelmente 8 anos que exerce a arte de tirar fotos profissionalmente. Em 2008, foi a vencedora do prémio Beza de Imagem e Fotografia, com a foto Afrobasketologia. A fotografia documental preenche hoje o seu imaginário. A natureza, paisagens, a vivência das pessoas, a arquitetura das cidades e não só, o quotidiano.
Ultimamente é mesmo só fotografia, já há 7, 8 anos. E faço de tudo um pouco, mas eu gosto particularmente de fotografia de viagem. Diria fotografia documental. Né? Eu gosto de viajar de carro por Angola e por outros países também. E por onde passo, gosto sempre de registrar aquilo que vejo, o natural, a vivência das pessoas, o dia a dia, nas aldeias, e nas zonas mais urbanas, as atividades que as pessoas desenvolvem normalmente. Eu gosto de reportar, gosto de fotografar isso. Se calhar para posterior lembrar.
Mas fotografar o insólito ou aquilo que. Surpresa,
não, fotografar por onde eu passo. Por onde eu passo, o que tiver a acontecer, eu fotografo. Se tem vendedores de rua, acrobatas, cantores, alguma luta, qualquer coisa, o carnaval. O dia-a-dia, as pessoas na rua. Também gosto de focar mais vezes na arquitetura das cidades. Fazer cityscape, não sei agora dizer em português, tem landscape, que é a paisagem, né? Aquela parte mais natureza e não sei o quê, e a paisagem urbana, digamos, né? Os prédios, a modernidade. Eu gosto de reportar por onde passo, é fotografia documental que eu gosto.
A fotógrafa bem gostaria de ter um espaço para exposição dos seus trabalhos fotográficos. Enquanto isto não acontece, Indira Mateta busca o escape nas mais variadas ferramentas digitais da internet.
Nas redes sociais, essencialmente o Facebook e o Instagram, mas principalmente o Instagram, que é uma plataforma voltada à fotografia, e eu tento tirar o maior proveito disso. E é lá onde tenho basicamente divulgado o meu trabalho. Mas em breve, se calhar, vou ter um blog ou uma outra página mais voltada só à fotografia. Há várias por aí, então estou a compilar o trabalho para fazer isso. Já há muito que venho adiando. É lá a tal questão da vontade. Né? Quando eu, de facto, quiser, vou conseguir ter.
O que é que nós temos em termos de trabalho de fotografia atualmente? Algo para... Bem, os teus trabalhos, né, se der para uma exposição, alguma coisa, estás a pensar em quê? Estás a trabalhar em quê melhor?
Neste momento não tenho um projeto assim em andamento. Uhum. Tenho várias coisas em mente. Tenho várias ideias.
Então falamos dessas ideias.
Tenho várias ideias. Uma delas que eu acho que agora vai arrancar e foi até... como é que eu posso dizer? O impulso foi natural, não foi propositado, que vai ser fotografia que reporta a união entre mulheres. Estamos no mês da mulher, né? E fui convidada para algumas atividades e tal. E mesmo ao longo dos últimos 2-3 anos, digamos, tenho estado mais atenta a questões ligadas à mulher, o feminismo em particular, e sinto que as mulheres estão empenhadas nessa missão da igualdade de género, mas entre nós mulheres eu sinto que ainda falta muita coisa.
Artisticamente, Indira Mateta também é conhecida por Olissassa. Chama a atenção de quem tem a mania ou faz da fotografia o seu ganha-pão. Nem tudo que se fotografa deve ser publicado ou reproduzido. Há que se colocar um travão.
Com essa coisa dos telemóveis, todo mundo pode filmar, todo mundo pode fotografar. E há uma tendência muito grande das pessoas em reportar desgraças. Temos mais apetência por isso. O drama, as coisas tristes e tal. As calúnias, difamar-nos uns aos outros. Utilizam os telemóveis nesse sentido para as piores coisas. E o que é muito triste, por exemplo, eu gosto de fotografar e vejo que o angolano é uma pessoa que gosta de fotografia, gosta de aparecer na fotografia, nos eventos, todo mundo quer ser fotografado e dizer, eu também estive aqui, não sei o quê, estamos numa sentada familiar, tiramos uma foto com a tia fulana ou com a avó. Então, por que as pessoas não se inclinam mais para isso, né? Só mesmo para o propositivo que vem no seu dia a dia, na rua, já que gostam tanto do telemóvel para fotografar e tal. E a questão, a expressão nem toda fotografia para publicar, eu também concordo. E nessa coisa que eu frisei de nos ambientes, as pessoas estarem a fotografar-se umas às outras, publicam de tudo. Eu tenho uma prima, é incrível, ela faz fotos de tudo, ela é uma fantástica repórter nesse aspecto.
Exato.
Mas nem trabalha com fotografia sequer. Mas ela descarrega todas as fotos, se a pessoa estava a dormir, se estava sem roupa, ela põe tudo online. Tudo online. Temos
Mas essa, essa permissão também, esses mecanismos digitais, aceita-se tudo?
Não. Publica-se tudo.
Ah, publica-se tudo.
Publica-se tudo, mas não se deve aceitar tudo. As pessoas é que têm que ter esse filtro próprio, né? E saber o que é para ser divulgado e o que não é para ser divulgado. Hoje mal podemos fazer nada na rua. Tropeças e cais, alguém fotografa, põe. Mas para quê? Para gozar com a pessoa? E depois ganhas o que com isso? Não consigo perceber muito bem.
Mas as fotos, bem, neste caso, uma desgraça qualquer. E se eu notar que tirar uma fotografia e não teve o meu consenso para a publicação, o que é que eu devo fazer?
Esse assunto é muito profundo. Eu acho que não temos uma legislação ainda que esteja para aí inclinada, né? Então é muito complicado. É complicado. Eu não sei, acho que a maioria das pessoas... Não temos notado muitos casos de pessoas que vão processar ou por uso indevido da imagem. Não me lembro ainda de um caso
assim. Por algum desconhecimento de alguma legislação?
Sim, provavelmente. Que até é o meu caso também. Que até é o meu caso. E ainda bem que tocaste nisso, que até sinto-me mal por estar tão mal informada com relação a isso. Vou agora, assim que puder, informar-me e ver, até ajudar as pessoas, né? Publicar e tal, para as pessoas tomarem uma posição quando isso acontecer.
Em Angola há muitos fotógrafos, amadores ou profissionais, mas contam-se pelos dedos das mãos quantas mulheres exercem a arte de fotografar. Olissassa diz que há muita quantidade, mas pouca qualidade. E nesta quantidade, sente que há poucas mulheres. Pode-se fotografar tudo em Angola. Ao que parece, não é bem assim. Apesar de um certo desconhecimento sobre alguma legislação existente sobre a regulamentação do exercício da arte de fotografar, agente ou representantes do Estado, no caso de polícias e agentes da segurança do Estado, que proíbem fotografar em locais da Cidade Alta, na Marginal, de Luanda ou em instituições do Estado. A ação, muitas vezes, é com um certo exagero de violência na abordagem.
Já fui interpelada na rua várias vezes por polícias que dizem que é proibido fotografar e não é.
É o tal desconhecimento da legislação.
Dizem que é proibido fotografar e acusavam-me de estrangeira até. Eu tenho tom de pele escuro. Eu sou daqui. Eu pareço daqui, meu Deus. Mas acho que era o facto de ser mulher a fotografar. Eu ia com equipamento profissional. Não é comum de todo ver-se isso cá. Eles assumiram logo que eu era estrangeira e que estava a reportar algo para depois ir vender ou caluniar o país e tal e fazer alguma coisa de errado com aquilo. Perdão, porque estava a fotografar na zona do Banco Nacional, a Marginal ali. E eles disseram que era proibido fotografar. A par disso, já fui impedida de fotografar em eventos onde sou contratada para reportagem. Há pessoas que não querem ser fotografadas.
Mas é a tal fotografia de tu disparares onde há muita gente, não é? Fazes o foco, não é? Não minimizas apenas, não sou um indivíduo, fazes um plano aberto e é alguém neste plano que vai querer reivindicar.
Sim, isso é muito complicado. Não é tão complicado se eu tiver, por exemplo, num evento em que fui contratada. Eu digo à pessoa, olha, eu fui contratada e estou aqui a reportar o evento. Se o senhor não quer ser fotografado, se calhar tenho que falar com a pessoa que me contratou, porque eu não sabia que havia restrições, ninguém me disse nada. Agora, por exemplo, quando eu estou a fotografar nas viagens e tal, há pessoas que não querem ser fotografadas na rua. Como eu disse, gosto de reportar tudo. Há pessoas que não querem ser fotografadas. E já tive das reações mais esquisitas. As pessoas vêm e são brutas ou querem receber o equipamento.
Já houve casos dessa natureza, partirem até o material.
Sim, sim, né? sim, partir o material, apaga, serem brutos mesmo e tal. Mas nada de muito grave. Nunca. Isso foi só um exemplo que eu dei, não foi comigo, né? Com essa coisa de querer partir o material, mas era mais uma forma brusca de abordagem. Porque não queriam ser fotografados.
Ser profissional da fotografia também não é fácil, diz Olissassa, porque o equipamento é muito caro, fazendo com que muitos sintam-se desencorajados para começar a fotografar. Imaginem agora alguém danificar a máquina fotográfica. Afinal, ainda não há seguro pelos danos aos aparelhos de fotografia.
Uma coisa tão simples como, por exemplo, ter, já que há essa coisa do equipamento caro, que é adquirido fora, ter o equipamento no seguro. Cá não se faz seguro desse tipo de equipamento. É muito grave. Porque se acontece alguma coisa, aconteceu, estragou, partiu. Tens que trabalhar mais para conseguir comprar. E é o que já dissemos, comprar fora. E não é barato. E as pessoas que contratam os serviços de fotografia têm que ter essa noção. Não só o equipamento, mas como o conhecimento adquirido. Eu, por exemplo, não fiz curso de fotografia, mas participei, comecei a fotografar por paixão e tal, mas depois fui fazendo vários workshops e coisas curtas, 2-3 dias.
Considera-se profissional hoje na fotografia?
Sim, porque trabalho profissionalmente com isso, é o meu ganha-pão. Mas as pessoas não têm essa noção de que é caro estar envolvido com fotografia, o equipamento é caro. E as pessoas dizem, olha, podia vir para o meu escritório, por exemplo, um corporativo. Ah, eu fui convidado para ser capa de uma revista e quero fazer uma foto. A senhora podia vir para o meu escritório fazer uma foto para ser capa da revista? Sim, posso fazer uma foto. E a pessoa diz, ah, tá bem, mas quanto é que vai ser? Por exemplo, a pessoa diz, ah, são 2.000 kwanzas, né? Eu digo, não, são 50, por exemplo. Aqui uma grande disparidade de valores. E a pessoa diz, não, mas é só uma foto. Mas ninguém, nenhum fotógrafo profissional vai fazer uma foto. Há aqueles muito bons que chegam, montam o cenário todo, mas só esse processo, deslocar-se, chegar até lá, montar as luzes, o cenário, não sei o quê, fazer tudo ali, ter o equipamento. Isso é tempo que a pessoa podia estar a fazer outro trabalho. Então, chega lá e a pessoa é muito boa, faz um disparo, que é o disparo perfeito, que vai para a capa da revista. Isso é muito raro acontecer e gênios fazem isso. Eu não sou, então não faço um disparo. Chego lá, vou fazer vários. E depois vou ter o trabalho de selecionar. E depois vou ter o trabalho de editar, fazer correção de cores e tal. Então, não é uma foto. Eu não estou a cobrar pela foto, eu estou a cobrar pelo trabalho. E as pessoas têm que começar a perceber isso.
Numa arte exercida em maioria por homens, a fotógrafa deixa uma dedicatória a todas as mulheres.
Ser mulher é ser especial. Somos únicas, temos a capacidade de gerar um outro ser. E isto é de uma superioridade sem tamanho. E temos que nos amar mais. Amar a nós próprias. Falo aqui de amor próprio, acima de tudo. E amar mais as outras mulheres. Não maldizer, porque quando fazemos isso com outra mulher, estamos a fazer conosco. Esta é a minha opinião. Nós mulheres, mais coisa menos coisa, somos iguais. Sofremos pelas mesmas coisas, nos alegramos pelas mesmas coisas, apesar de sermos seres humanos diferentes. Mas como mulheres, temos inúmeras semelhanças. E para todo mundo, em geral, é primar muito pelo amor ao próximo, saber qual é a nossa missão nesta vida. Eu acredito que todos nós temos uma missão, mas antes disso é entregar o que de melhor temos sempre, porque quando isso acontece também recebemos coisas boas.
O que é que nós podemos perceber por feminismo? Porque aí há algumas interpretações não muito agradáveis.
Eu não gosto de definir feminismo cientificamente, digamos, aquela definição bonitinha. Não tenho, não sei. O que eu pratico é primar pela igualdade entre homens e mulheres. Algumas pessoas têm a ideia de que feminismo é o oposto de machismo. Não é. O machismo sobrepõe o homem à mulher e não é isso que se quer no feminismo. Não se quer sobrepor a mulher ao homem em momento algum.
Caminha-se lado a lado.
Exatamente, né? É de mãos dadas lado a lado e seguirmos a vida nesse mundo, exatamente. Mas dentro do feminismo, como em vários movimentos, há sempre aquelas pessoas, digamos, extremistas, né? E radicais. E há vertentes e há ações voltadas para aí, para a sobreposição da mulher com relação ao homem. E eu não concordo com essa visão. E não é isso que eu tenho praticado. Eu tenho primado mais pela igualdade, como já referi. Só que antes de passar para esta igualdade de mulheres e homens nas sociedades, sei lá, no mercado de trabalho, no lar, etc, etc, acho que dentro do próprio feminismo ou dentro da própria feminilidade, que há mulheres que não se assumem feministas e não gostam de estar associadas a... Dentro dessa feminilidade, acho que nós temos primeiro que nos entender. Porque existe aquela ideia real da rivalidade entre mulheres. E eu acho isso, desculpa o termo, acho estúpido, porque os homens, por exemplo, são muito unidos. Os homens defendem-se muito. E nós mulheres temos que conseguir, de alguma forma, aprender. Porque eu acho que isso é positivo que os homens têm.
Mas satisfeita com a condição da mulher aqui em Angola, seja a mulher urbana, seja a mulher rural ou camponesa, das mais variadas definições que nós temos aqui em Angola, não é?
Eu acho que temos um longo caminho a percorrer. Já demos vários passos até aqui. Comparativamente a outras nações do mundo, temos alguns avanços. Temos números diferentes de outros, por exemplo, com relação à mulher na política, no parlamento, etc. Acho que não somos dos piores, mas podemos melhorar.
Indira Mateta Olissassa e a arte de fotografar, ser profissional em Angola. A fotógrafa é uma das poucas mulheres que exerce a arte no país. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora a música. Vamos ficar com o Cabo-Verdiano de Santiago e nós, Funaná.
Funaná de nos terras. Quando tu chegas assim, sem poder entrar levar, no pensamento não te deixar. Oh, se tu chegas bem perto para amor, então vem e na descontra. Se pam pedir o chibumo já leva nos funaná, já leva nos funaná, oh já não li. Se te pega, levanta o pé, no balanço bom nome, em ta flama quer saber. Mas aqui começa novo dia. Se bambidi oshibumo, se bambidi oshibumo, já leva nos funaná, já leva nos funaná, oh, Januli. De New York pa Piccadilly, de Lisboa pa Luanda, bem buchinti linha flow. Xangai ou Tóquio tá mostrado. Manos é dodo, manos é dodo, estamos aqui pra sentir uma nova vitória. Leva-nos funaná, bem xinti nos funaná, yeah. Bem xinti nos funaná, yeah. Bem xinti nos funaná, yeah, yeah.
Nos funaná,
tenta moldar na verdade não vê, yeah. Cabo leba nho homem que gata mal, bem leba nos funaná, yeah. Já leba nos funaná, yeah. Oh, já não vi. Minha nação é crioula, amigo, cita dá o que tudo que bucre. Hoje chegou o dia na mira pa leba pa mbiri oshibumo já leba nos funaná, já leba nos funaná, yeah, oh já no li. Nos funaná, yeah, nos funaná, yeah, hey.
Funaná de nos terra.
Quando tu chegas assim, sem poder entrar levar, no pensamento não te deixar. Oh, se tu chegas bem perto para amor, então vem e na descontra. Se pam pedir o chibumo já leva nos funaná, yeah. Já leva nos funaná, yeah. Oh, já não li. Se te pega, levanta o pé, yeah. No balanço bom nome, em ta flama quer saber. Mas aqui começa novo dia. Se bambidi oshibumo, se bambidi oshibumo, já leva nos funaná, yeah. Já leva nos funaná, yeah. Oh, já no li. De New York pa Piccadilly, de Lisboa pa Luanda, bem buchinti linha flow. Xangai ou Tóquio tá mostrado. Manos é dodo, manos é dodo, estamos aqui pra sentir.
Voz da América, emissão vespertina em português, é domingo, 6 de maio de 2018. Estamos a transmitir desde Washington, de onde vos enviamos votos de um bom domingo. Estamos na onda média nos 1530 e a onda curta nos 13630 e 17655. Podem seguir-nos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá com a Rádio Comunitária, em Gabu é a Rádio Sichanouco, e estamos também em Bissau com a Pidjigiti e a Capital FM. Na apresentação está Ana Guedes, após as notícias de mundo, saúde com a doutora Graça Massinha, e depois vamos conversar aqui com a nossa amiga ouvinte de Cabo Verde, Maria das Neves Silva Andrade. Para já, as notícias neste domingo.
Uma vez mais, aqui estou para as notícias. Rudy Giuliani, o novo advogado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que não descartaria a possibilidade do presidente invocar seu direito constitucional contra a autoincriminação e se recusar a responder a perguntas de investigação sobre a Rússia decorrente da eleição de 2016. Trump sempre disse que está disposto a responder a perguntas da equipa do advogado especial Robert Mueller se ele for tratado de forma justa, como disse na sexta-feira. Mas Giuliani expressou oposição a Trump, muitas vezes dado a exageros ou a falsidades, testemunhando sobre as ligações da sua campanha à Rússia e se ele obstruía a justiça ao tentar impedir a investigação. Giuliani disse que um acordo para Trump depor ainda pode ser trabalhado com Robert Mueller, mas somente se Trump receber as perguntas com antecedência e que o seu questionamento não esteja sob juramento, condições às quais a maioria dos procuradores americanos não concordaria. O líder da oposição mais conhecido da Rússia, Alexei Navalny, foi libertado hoje da custódia policial depois de ter sido detido ontem com centenas de seus partidários durante manifestações em Moscovo e outras 90 cidades contra a tomada de posse de Vladimir Putin para o quarto mandato presidencial. Navalny disse num tweet que ele foi libertado na madrugada deste domingo. Ele fora detido sábado no centro de Moscovo, na companhia do seu aliado Nikolai Leskin. Ambos iriam participar num protesto contra a tomada de posse de Vladimir Putin. A polícia anti-Putin, empunhando bastiões, invadiu a multidão de russos, na maioria jovens, para fazer detenções. Alexei Alexandrov, correspondente da Current Time, um programa de televisão em língua russa produzido pela Voz da América, pela Rádio Free Europe e Radio Liberty, foi por algum tempo detido na manifestação em Moscovo. Alexandrov disse que a polícia batia os manifestantes, chutava e empurrava jornalistas e que não lembrava-se de ações tão duras da polícia em protestos anteriores de Alexei Navalny. O grupo de monitoria independente, OVD Info, estima que 1.300 pessoas foram detidas em todo o país pela polícia, que apelidou os protestos de não sancionados. Quase metade de detenções ocorreram apenas na capital, Moscovo, disse aquela organização. Nas horas que antecederam a sua aparição, Navalny, impedido de concorrer na corrida presidencial de abril, ficou no local secreto para evitar ser detido antes de chegar ao protesto na Praça Pushkinskaya. Enquanto era arrestado por 5 polícias, os manifestantes gritavam Rússia sem Putin e abaixo o Czar. Navalny, mais tarde, foi acusado de incitar uma manifestação não autorizada. Uma explosão numa mesquita na província de Khost, no leste do Afeganistão, matou pelo menos 13 pessoas e feriu outras 31, e o número de mortos pode aumentar, disse um porta-voz da polícia local neste domingo. Citado pela agência de notícias Reuters, o porta-voz Basir Bina disse que as pessoas estavam reunidas após orações na mesquita, que também é usada como centro de registro de eleitores para a votação parlamentar de outubro deste ano. Bina disse que a explosão parece ter sido causada por explosivos deixados na mesquita e não por um homem-bomba. Ninguém assumiu de imediato a responsabilidade pela explosão. O atentado se soma a uma série de ataques antes das eleições, que são consideradas um teste-chave para a credibilidade do governo do Afeganistão. Recordamos que no mês passado, cerca de 60 pessoas foram mortas em Cabul num ataque suicida contra um centro de eleitores. Ataque esse que foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, enquanto o Talibã também alertou a população a não participar nas eleições. E por último, neste bloco de notícias, O foguete Atlas V foi lançado ao espaço na manhã deste sábado na base aérea de Vandenberg, na Califórnia, carregando o primeiro veículo robótico da NASA desenvolvido para explorar o interior profundo do Marte. A sonda Mars Insight foi lançada na costa central da Califórnia às 4:05 da manhã de ontem, presenteando os moradores acordados de uma ampla parte do estado com um luminoso espetáculo antes de amanhecer, marcando o lançamento da primeira aeronave interplanetária sobre o Oceano Pacífico.
Uma volta pelo mundo em notícia com a Voz da América, com esta emissão vespertina em português. É domingo, 6 de maio de 2018. Em nome de todos, a votos da continuação de um excelente domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos agora ficar com a doutora Graça Matzinha e com o consultório médico da Voz da América. Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português com a doutora Graça Matzinho connosco. Olá, doutora Graça, como vai? Como é que foi essa sua semana de saúde?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. A semana foi boa, com muito trabalho, mas foi boa. Pelo menos houve saúde, então já está muito bom.
E, doutora, vamos aqui hoje responder a uma pergunta que nos chegou sobre acne. Diz, tenho acne há anos e não sei como e onde tratar. E isso baixa a minha autoestima porque deixa todo o meu rosto com manchas. Portanto, eu tento entender que será de uma mulher, uma vez que diz que deixa todo o rosto com manchas. Portanto, normalmente nas mulheres vê-se mais do que nos homens devido à existência da barba. Mas, de qualquer forma, acne é algo que afeta homens e mulheres. Doutora, acne é uma condição de pele, certo?
Pois, acne é uma condição de pele e é uma condição um tanto comum, principalmente durante algumas fases da vida, como a adolescência, né, a puberdade da adolescência, e em alguns casos pode haver uma acne mais tardia, em que a pessoa já não está na adolescência, mas que pode apresentar acne lá para os 20 e poucos anos, mas também em alguns casos pode apresentar a acne durante a gravidez. O que é a acne? A acne não é nada mais, nada menos do que diríamos que a nossa pele tem os folículos pilosos, não é? Que são... que é por onde saem os pelos que nós temos. E depois, debaixo da pele, nós temos uma substância que é o sebo, que ajuda a lubrificar a nossa pele, que é natural. E depois, durante o processo, durante a vida das pessoas, há uma perda de células e uma regeneração da pele, não é? Por isso é que ficamos sempre com esse aspecto agradável e tal, porque as células vão morrendo e vão se regenerando. Então, o que acontece é que em algumas pessoas elas têm uma quantidade de sebo um pouco acima do normal. E isto pode levar à obstrução desses folículos pilosos e depois pode levar a um crescimento de bactérias nesses locais e vai levar à inflamação e, consequentemente, aquelas borbulhas que nós vemos e que chamamos de acne. A acne aparece mais comumente no rosto, no pescoço, no peito, nas costas e nos ombros. Uhum. E, de facto, como a Ana disse, é uma doença que, ou uma condição que acaba afetando a autoestima, porque a pessoa tem aquelas borbulhas todas na cara e depois tenta resolver rebentando as borbulhas e depois ficam manchas. Então, tudo isso pode causar um sofrimento emocional, principalmente quando a pessoa não sabe como fazer a gestão desta acne.
Doutora, os pontos, doutora, deixa-me fazer uma pergunta. Os pontos negros que aparecem, sobretudo na altura da puberdade, mas não só, mas muito na altura da puberdade, e aquelas pustulazinhas com aqueles altinhos na pele, com um género de uma gordura por dentro, isso é acne também, não é? São manifestações de acne.
Isso é um pouco diferente. É uma condição de pele, mas é um pouco diferente de acne. Porque a acne vai ser, pronto, existe aquela acne que nós chamamos de acne vulgar, que é aquela acne que aparece nos adolescentes e jovens adultos, que vai ter aquelas borbulhas que têm um bocadinho de pus e que depois ficam um bocadinho amareladas.
Uhum.
E depois, pronto, sim, isso é que nós chamamos de acne vulgar. Mas depois temos uma acne que é a acne cística, que essa ocorre principalmente nos homens e que vai se caracterizar por espinhas ou esses pontos que a Ana se referiu, não é? Mas terão um tamanho um pouco maior. E que
um género de uns inchaços, não é, doutora?
Exato. E que vai ter no rosto, no peito e nas costas e por aí fora. Então, há diferentes tipos de acne.
Quais são as causas da acne, doutora?
Conforme eu disse, há diferentes tipos de acne. E a mais comum é aquela que se desenvolve durante a adolescência. O que acontece durante a adolescência ou a puberdade é que os níveis hormonais ficam muito, muito elevados no organismo. E esses hormônios vão estimular as glândulas da pele a produzir mais óleo, que é o sebo, que eu me referi inicialmente. Porque todos nós temos o sebo, mas então nesse período específico há uma produção aumentada do sebo e o sebo vai bloquear os folículos pilosos. Então essa é a causa principal da acne. Então, essa superprodução de sebo e concentração nos folículos pilosos vai causar o que nós chamamos de acne.
Doutora, há também uma causa genética? Por exemplo, se os nossos pais, um dos nossos progenitores, alguém na nossa família tiver tido acne ou grande predisposição para ter acne, nós também teremos? Ou a genética não está relacionada com a acne?
Não, a genética não está relacionada à acne de forma direta, mas as questões hormonais podem ter alguma relação genética e, consequentemente, levar à acne, não é? Mas não é porque o pai teve acne que o filho necessariamente vai ter a acne. Então não há uma relação direta em relação a isso. O que constitui fator de risco para a acne é estar nessa fase da adolescência, as mulheres grávidas, alguns medicamentos também podem predispor a pessoa a ter acne, estamos a falar dos corticoides e outros, e há algumas condições que podem piorar uma situação de acne, como o stress, o suor excessivo, deixar o cabelo em contacto com a pele, porque faz com que a pele seja mais oleosa, usar muito os óleos químicos de forma regular, isso pode fazer com que a pessoa tenha mais predisposição a ter a acne.
Isto, para não esquecermos também o estilo de vida, não é? Por exemplo, como mencionou, a questão do stress, o que se come e outro contributo é, diz, o fumar também, que aumenta, por assim dizer, o risco de se desenvolver acne. Doutora, como é que se trata com medicamentos uma questão de acne?
Olha, Ana, felizmente a acne geralmente não é uma condição médica séria. É verdade que tem aquela parte associada à autoestima, mas não é uma condição muito séria porque tem tratamento. O que é importante é procurar um dermatologista, não é? Que é para poder ter o devido acompanhamento médico, porque vai ser avaliado, vai saber qual é o tipo de acne e vão ser dadas recomendações para evitar que as pessoas tenham as cicatrizes, que na verdade essas é que acabam sendo o maior problema das pessoas, não é? Porque a pessoa, acho que é mesmo por instinto, quando a pessoa tem aquela pústula, aquela borbulha ou aquela espinha, a pessoa quer sempre rebentar, não é? E quando rebenta, aí é que já começamos a ter problemas, porque depois cicatriza e vai levar algumas manchas.
Exatamente.
Então, exatamente.
Daí, então, daí a pergunta e também, de alguma forma, um pouco a queixa dos nossos amigos ouvintes ou ouvinte, que o rosto fica cheio de manchas e que, de alguma forma, baixa a autoestima. Portanto, porque o acne é também olhado, às vezes, com grande desconhecimento.
Exatamente, exatamente. E um aspecto bastante importante, Ana, é que quando nós estamos na presença dessa condição, portanto, da acne, nós temos que evitar mexer a cara, temos que evitar manipular aquelas pústulas, aquelas borbulhas.
Espremer, porque, como se costuma dizer, doutora, espremê-las.
Espremer as borbulhas, exatamente. Temos que evitar espremer as borbulhas. Muitas vezes o que se recomenda é a redução do uso do óleo na pele, não é? Usar cremes à base de água, isso ajuda bastante, porque a pele fica menos oleosa, possível manter a pele seca e não espremer aquelas pústulas, porque naturalmente se a pessoa espreme, depois vai ficar com as manchas. Fazendo o tratamento médico, o médico vai recomendar alguns cremes específicos. Pode ser que haja necessidade de fazer alguns antibióticos, se houver alguma infecção bacteriana por cima das pústulas, das borbulhas, mas em alguns casos não é necessário. Alguns cremes são suficientes para exatamente evitar essa oleosidade da pele e também para poder garantir uma rápida cicatrização das pústulas e, numa fase mais tardia, pode-se usar alguns cremes para a remoção das manchas. Mas tudo isso, conforme eu me referi, tem que ser mediante acompanhamento médico.
E, acima de tudo, doutora, não espremer nem borbulhas, nem pontos negros para não infectar. Sempre dizia.
Exato.
E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório. Estivemos hoje a falar sobre o acne. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos e um abraço também para si, doutora Graça. E como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Um abraço para si também. E uma boa semana para si e para os nossos ouvintes. E voltamos a falar de hoje a 8 dias. E vamos cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, o espaço dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham e a Daniela Seteschi vai hoje conversar com a amiga cabo-verdiana Maria das Neves Silva Andrade.
Olá, aqui é a Dani Steski. Hoje eu vou conversar com a Maria das Neves Silva Andrade. Ela é presidente da Associação dos Estudantes PALOP na Guarda, em Portugal. Olá, Maria. Seja bem-vinda ao Espaço do Ouvinte.
Bom dia. Obrigada pelo convite.
Maria, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre essa associação que você é presidente. Qual é o objetivo dela?
Essa associação, desde sempre, ela foi destinada a promover as atividades em prol dos estudantes na Guarda, de forma a divulgá-la no local e na diáspora. Temos como esse objetivo integrar os estudantes, junto com as outras instituições, que é em termos de logística, de acompanhamento e mais coisas que os estudantes necessitam.
Que atividades que vocês promovem, por exemplo?
Temos diversas atividades como diversidade cultural, tarde recreativa, jogos de animação e temos como pilar da associação uma atividade que nós achamos que não se pode passar em branco, que é a comemoração da Semana da África.
Quando é que é celebrada a Semana da África?
Temos este ano para 24, 25, 26.
Do mês de maio. Então você está se preparando para a Semana da África, né?
Estamos mesmo preparados, junto com a escola, com outras instituições. Este ano estamos bem preparados para começar uma boa comemoração da África.
Então me fala um pouco sobre a programação aí, que eu estou curiosa. O que vocês estão preparando para essa semana tão especial?
Bom, no dia 24 temos como principal atividade que nós achamos que, começando assim, será uma, digamos, uma visão diferente, uma esperança para os alunos, onde nós vamos ter uma conferência, né? Vamos ter como principais representantes as escolas, instituições locais, bem como os que se encontram não na guarda, como embaixadas, CPLP, as outras instituições que nós achamos interessante estar connosco nessa comemoração. E é claro que é conhecer os nossos estudantes que estão aqui integrados e também ouvir deles, que eles possam fazer por nós, estar presente é uma das preocupações, mostrar que nós temos instituições que estão preocupadas connosco, que estão presentes nos nossos dias.
Quais são as maiores dificuldades que os estudantes africanos encontram aí em Portugal?
Eu, para mim, continuo achando que é a integração, porque uma vez que nós temos uma boa integração, tudo torna-se mais fácil. Por isso, eu posso dizer, as necessidades mesmo começam por aí. Uhum. As dificuldades começam por aí.
Uhum.
Uma vez que tem uma boa integração, um bom acompanhamento, desde a escola, a própria escola, os professores, os funcionários, estar sempre ciente com os nossos alunos internacionais, porque aqui não é nosso, é tudo de novo. Por isso, o local de acolhimento, uma vez que integra e recebe os estudantes e faz com que essa integração seja não de igual para o país, mas aceitando-se, posso assim dizer, ter uma aceitação, tudo torna-se mais fácil.
Uhum. Mas essa questão da integração é mais informação, é oferecer informação aos estudantes e acompanhar eles diariamente ou semanalmente para ver quais são as dificuldades que eles estão enfrentando e daí ajudar? É esse acompanhamento que você refere ou é outra coisa?
Eu refiro o acompanhamento, a dar oportunidades para ouvir, porque eu não posso dizer que um aluno, por exemplo, está a passar por isso ou mais aquilo quando eu não ouvir, certo? Eu posso dizer, eu posso afirmar que está a passar por alguma dificuldade ao ouvir, certo?
Uhum.
Por isso que eu estou a dizer, a integração é aceitar, é ouvir, é disponibilizar. Sim, se tiver que ajudar, também ajuda, mas é principalmente estar numa coesão, estar perto, sentir à vontade, sentir bem.
Uhum.
E depois as coisas vão aparecendo. Se eu tenho uma amiga, posso dar um exemplo, se eu tenho uma amiga que me recebeu na sua casa, desde já está a me integrar, né?
Sim.
No seu lar. Depois, nós somos amigos, mas aparece-me lá um problema, estou à vontade para com essa amiga.
Com certeza.
Mas o primeiro passo é criar um laço familiar que nós sentimos que estamos longe dele, que não é a nossa zona de conforto, nós temos uma família, mas quando nós saímos, nós vamos precisar de uma família. E a nossa primeira família, nós como estudantes, é a própria escola.
Com
então,
certeza.
A integração de base é a própria escola.
Então, isso vai ser enfatizado na Semana da África?
Vai. O ano passado fizemos, este ano vamos voltar a... É sempre o tema principal, tem que ter a ver com a integração, a aceitação, o acolhimento.
Ok.
E as oportunidades, uhum, principalmente, para os estudantes. Porque, na minha opinião, um aluno ter oportunidade é algo que dá esperança.
Sim.
Eu quero fazer alguma coisa, eu tenho uma ideia, eu tenho oportunidade para aplicá-lo. É uma forma também da aceitação, porque aceita a minha diferença. Quando eu digo diferença, digo a minha cultura é diferente. Mas eu estou num país de destino no qual a pessoa me aceita. Ela me dá oportunidade. Eu não sei fazer uma sopa portuguesa, mas ela me dá uma oportunidade. Ela me ensina a fazer a sopa portuguesa. Eu consigo fazer a sopa portuguesa mesmo no meu país. Eu não tenho esse costume de fazer uma sopa.
Maria das Neves Silva Andrade, já estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Quero saber se você tem uma mensagem para quem está nos ouvindo.
A mensagem que eu digo é: vamos nos juntar por um só objetivo. Vamos partilhar aquilo que nós sabemos. Vamos dar ouvidos a quem nos quer oferecer algo de bom, que nos faça crescer, que nos faça sentir que nós estamos num mundo útil, onde nós temos a oportunidade de fazer as coisas e de partilhá-las, principalmente.
E por sugestão da Maria das Neves Silva Andrade, com quem a Daniela Steschke acabou de conversar, vamos ficar com a música dos Triplet Ghetto Kids. É um grupo do Uganda, cujos pilares dizem são a dança, a música e o drama. Eles trazem-nos Mama e a Mama. Zivuga.
Mama, mama, wasuzo tia mama, zize kusima biruji mugwe mama, mama, oli mchala muzira, mama rane talo, mugutonga wendwa la luhira lutalo, kazije ya kasente musao, kalete ndegwe mama, ofuna kamwenyu, yegwe ya yola, nalimutonga siro oza na kukula, ngana kase into kukafuna lutalo, na ye mama, mama wa Kachai kuchoto Umachano sibiri remere mudishi Mwana wange genda kusomero Na enjala tekuluma Na kamere kako Watu unangane fenofu na sukari Na tumutika netu sindika kakari Mkusabiro berewo Uangazi woka uangale mama pazari Mwangamba Indibaburu njigo ya ngamba Mchiju kiranga tulimu nyumba No, 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 no,
E assim, com a música do Uganda, nos despedimos. Foi a emissão Vespertina de Serviço em Português da Voz da América, domingo 6 de maio de 2018. Para todos, votos de um bom resto domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos à antena para vos trazer mais notícias do mundo de África e, sobretudo, da África lusófona. Amigos ouvintes, votos de um bom resto de mim. Um abraço, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.